Boa noite a todos. Dando início à quinta sessão solene de 2018 para a entrega do título de cidadã benemérita à senhora Maria Regina Pereira de Araújo, eu gostaria de convidar as autoridades para comporem a mesa. Convido, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, eu convido o senhor vice-prefeito Cassiano Pellegrini. Convido a secretária da Educação, senhora Roseli Padilha. Convido o ex-presidente da Câmara Municipal de Garça, Washington Pereira de Araújo. Gostaria de convidar também o ex-vereador e representante do Lions Clube de Garça, senhor Celso Antônio. Gostaria também de chamar para compor a mesa a diretora pedagógica do ENCA, senhora Maria Rosa Trambaioli Machado. Declaro que as demais autoridades presentes no ato que se considerem como parte integrante desta mesa. Convido os vereadores José Luiz Marques e Paulo André Faneco para conduzirem a nossa homenageada ao plenário desta casa. Convido todas as autoridades e o público aqui presente para, em pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino à Garça. Gostaria de chamar a vereadora Janete Conessa para, em nome desta casa, fazer uso da palavra como orador oficial.
Boa noite, presidente, mesa diretora, minha querida homenageada, Regina, Maria Regina, né? Para nós, Regina, os queridos filhos, os netos aqui, presente. Tem mais um, São Paulo, né? Dois em São Paulo. Ah lá, que gostoso, né? E a família assim crescendo. Nobres vereadores que prestigiam esta noite gloriosa. Queridos amigos, amigas, nossa da Regina, que estão aqui hoje prestigiando este momento de glória, né? De conquista. Vendo a Regina aqui, passa um filme na nossa cabeça. Um filme do dia a dia de João Crisóstomo, de delegacia de ensino, de diretoria. Então, os nossos filhos ali crescendo todos juntos, a Regina como diretora, as colegas professoras. Então, são sentimentos que se misturam nesta noite, no nosso coração e na nossa mente, Regina, né? Na verdade, quando eu quis fazer essa homenagem para uma professora, eu pensei muito e só me vinha você na minha cabeça como minha diretora da escola, né? Com toda aquela equipe de direção, equipe de professores do João Crisóstomo, do centro, das escolas rurais. Então, aquilo era um mundaréu de mulherada, de homens. E aquilo foi uma época maravilhosa. Que, para mim, não volta mais, né? Para nós, né? Já pensou? 42 escolas. Então, são muitas emoções, muita vida, né? Mas nesse momento eu tenho aqui que falar um pouco da sua biografia, né? Não, pode deixar. Bem, foi por tudo isso que eu já disse que eu quis, então, representar na pessoa da Regina todas vocês, todos os nossos colegas, professores estaduais, municipais, a classe que representa a educação de crianças e jovens que começaram ali na pré-escola e que hoje são pais, né? Estão aí com os seus filhos. Então, vou me prestar atenção aqui na sua biografia, que senão eu vou ficar falando de nossas coisas do passado, né, Fernanda? Então, a Regina, Maria Regina Pereira de Araújo, ela é filha de Antônio Gonçalves de Araújo e Albertina Pereira de Araújo. Nasceu em Garça em 13 de janeiro. Posso falar? Tá. 13 de janeiro. Ela tem três filhos. Ricardo, aqui presente. Tiago e Adriano. Ela tem três noras. A Cláudia, a Simone e a Raquel. Quem está aqui? A Simone está aqui? E a Raquel. Tem três netos. A Isabela, o Gabriel e o Bento. É o Bento que está aqui. É o Bento que está aqui, representando. Já tem o nome do próximo? Benjamin. Ah, muito bem. A Regina fez o curso primário no distrito de Jaffa, o ginásio no CSA e no colegial concluiu o curso clássico, o curso normal e o curso técnico de contabilidade. Formou-se em História na Universidade Pública de São Paulo e em Pedagogia na Faculdade Ministro Tarso Dutra de Dracena. Especialista em Administração Escolar e Supervisão, começou a carreira como professora em escolas de Garça e da região, mas foi logo aprovada no concurso de provas e títulos, sendo considerada uma das diretoras mais novas do Estado de São Paulo, a assumir o cargo no Colégio Estadual Dom Lúcio Antunes, em Panorama, no ano de 1972. Tem um aluno? Quem é? Levanta o aluno. Alá, parabéns! Em 1984, foi removida para a Escola Estadual João Crisóstomo, onde exerceu com ousadia pedagógica até 1991. Nesse período, como diretora, foi formadora das novas diretrizes curriculares na região de Dracena e Marília, envolvendo centenas de gestores. Como diretora de escola no Grupão, foi pioneira em implantar o ensino supletivo no período noturno. Nesse período ainda, reorganizou a clientela escolar, oportunizando o início do funcionamento da escola Manuel Joaquim Fernandes. Oportunizou a centenas de alunos trabalhadores o certificado do ensino fundamental e médio. Em 1992, ingressou como supervisora titular, por provas e títulos, na Delegacia de Ensino de Jaú. Mas, retornando brevemente para a Diretoria de Ensino de Garça, onde foi responsável por atribuição de aulas e formadora em história dos professores da rede pública. Em 1995, após uma prova seletiva, concorreu ao cargo de delegada de ensino, atuando de 95 a 99 como delegada de ensino. Foi pioneira na formação dos coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores de escola. Liderou a formação continuada dos gestores das delegacias de ensino na região, sobre o polêmico assunto, confusão danada naquela época, progressão continuada. Foi professora de metodologia no curso de magistério da Escola Antônio Magliano, colaborando com a formação de novos professores e, junto com um grupo de alunas, procedeu uma pesquisa de campo em duas regiões da cidade, o que veio a originar o início do funcionamento das escolas Edson Puga e Escola Orânia Avelino de Souza. Como delegada de ensino de Garça, além do trabalho pedagógico desenvolvido, conseguiu verbas no governo do Estado para a reforma do prédio da antiga prefeitura na Avenida Rafael Paes de Barros, devolvendo à comunidade um prédio histórico da cidade. Adotou todas as escolas com carteiras escolares novas e outras reformadas em penitenciárias. Dotou ainda as escolas com equipamentos escolares, para o desenvolvimento da escola de cara nova. Conseguiu verbas para calçamento e muro em todas as escolas. Dotou as escolas de equipamentos tecnológicos, trazendo as primeiras salas de informática, prevendo o novo século da tecnologia. Conseguiu verbas com o governo do estado para a construção do poço semi-artesiano da escola Silvio Sartori, o que possibilitou água de qualidade aos alunos daquela região. Em sua gestão, muitas reformas foram realizadas nas escolas. Construção de quadras cobertas, término do teatro da escola Isidoro Daum e Lupércio, obra esta paralisada há anos. Destaca-se também uma ampliação da escola de Fernão. Foi responsável pelo primeiro RG escolar, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, na cidade de Garça e região. Realizou vários seminários e congressos educacionais, possibilitando a formação continuada dos profissionais em educação. De 1990 a 2007, foi dirigente regional de ensino de Ourinhos e região. Foi professora de legislação na FIU, nos cursos de licenciatura. Foi professora também no curso de pedagogia no IESG em Garça. Ministrou inúmeras capacitações pedagógicas em diversos municípios do estado de São Paulo e Paraná. Como delegada de ensino de Garça, foi responsável pela autorização do funcionamento das escolas particulares Antares e Lumen. Fez parte do Conselho Municipal de Educação e foi presidente do Fundeb por 3 gestões no município de Garça. Trabalho este voluntário, realizado com zelo e dedicação. Assumiu a supervisão em Marília, em junho de 2007, e se aposentou em setembro de 2015, após 48 anos de serviços dedicados ao Magistério Público Paulista. Atualmente, é conselheira fiscal do Sindicato dos Supervisores de São Paulo. E é por tudo isso e muito mais que eu sugeri a este legislativo uma homenagem para você, Regina, porque você foi a nossa professora que conquistou, que galgou todos os cargos que podiam ser conquistados por uma professora. Ô Fabiano, solta o som aí, por favor. Esse é o perigo do Facebook, né? Não tinha como não passar essas fotos, que representa muito mais do que a nossa fala, né? E nesse momento, então, Regina, eu quero fazer a entrega de um mimo para você.
Agora eu gostaria de conceder a palavra ao senhor vice-prefeito, senhor Cassiano Pellegrini, para prestar a sua homenagem.
Boa noite, senhor presidente, a todos integrantes da mesa, senhora Maria Regina, boa noite. Boa noite à plateia que nos assiste, aos vereadores, Ana Janete, Paulo André, senhor Zé Luiz Marques, a todos os familiares. E é uma noite muito especial, e por ser muito, muito especial, de forma alguma eu estaria de fora. É, só alguém muito especial para atrair uma plateia com tantas pessoas especiais, tantos ícones da educação do nosso município, né? Tantas pessoas que foram tão importantes no meu crescimento, foram meus professores, foram meus colegas de trabalho, meus chefes, né? Meus superiores, pessoas especiais, ícones. E hoje nós estamos falando de um ícone dos ícones, né? Tive a felicidade de ser um dos pupilos trabalhando como professor na escola Elmar Machado, na escola Hatsui Toyota. E a senhora como supervisora, nos acompanhando, sempre muito ativa, sempre motivando a todos, iluminando o ambiente, por sempre por onde passou. Tem uma foto nossa que eu guardo com muito carinho, em uma das formaturas da escola Hatsui, que é uma escola que eu tenho no meu coração, que eu tenho grandes amigos lá. E como bem disse a vereadora Janete, foi muito feliz por propiciar esse momento. Um professor chegar a todas as etapas de crescimento profissional contínuo, né? E além de todas essas responsabilidades diárias do dia a dia, da vida profissional, ter uma belíssima família. O Adriano não está aqui, né? Isso não é para qualquer um. A senhora é uma heroína. E muito nos orgulha estar aqui, homenageando, falando para a senhora, reverenciando. Por isso que nós fizemos questão de estar aqui. Porque, principalmente, para todos os profissionais de educação, que têm que se dedicar cada vez mais, cada dia mais, para passar maior conhecimento aos seus alunos, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. É uma busca incessante de conhecimento, mas muito trabalho, que às vezes a gente tem que deixar de lado muitas coisas em alguns momentos com os familiares. É um momento sublime. Quando nós recebemos o convite, eu falei, ah, essa é minha, eu fiz questão de estar aqui, porque sempre a tive como uma referência, né? Tenho a felicidade hoje de estar desfrutando esse momento com tantos amigos, colegas também que estão aí na plateia e que a reverenciam por tudo que significa para nós, por tudo que a sua dedicação, a sua carreira, fez e serve como exemplo, não só para todos nós que estamos aqui, mas para os jovens de hoje e para toda a sua família também. Então, meus parabéns e muito obrigado eu de estar aqui, viu?
Convido a secretária da Educação, senhora Roseli Padilha, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento toda a mesa. Em nome do nosso vice-prefeito Cassiano, cumprimento as demais autoridades e todos os presentes. Só você, Regina, para vir me fazer falar. Não é habitual, gente. Até fiz uma colinha. Eu quero dizer que é um imenso prazer compartilhar desse momento com você, Regina. E eu não poderia deixar de dizer que você foi minha primeira diretora, você foi minha dirigente de ensino, você foi minha supervisora e, principalmente, uma grande amiga, com a qual eu aprendi muito, né? Aprendi a conhecer e entender o que é uma boa educação. E dizer que essa homenagem é muito justa por toda uma vida dedicada à educação. A você eu dedico toda a minha admiração, todo o meu carinho. Obrigada por fazer parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal. E que Deus te abençoe sempre, como tem abençoado. Grande beijo.
Antes de eu passar a palavra ao vereador Paulo André, gostaria de fazer aqui a justificativa. O vereador Pedro Santos solicitou que fosse afirmada que a ausência dele se deu em questão de problema de saúde de sua avó. Também os vereadores Rafael José Frabete, Wagner Luiz Ferreira e Deise Serapião justificaram dizendo que eles tinham compromissos anteriormente agendados. Assim, oportunizo a palavra ao vereador Paulo André Faneco para suas homenagens.
Presidente Reginaldo, a mesa diretora, vereadores, plateia presente, os familiares aqui, Tiago, Ricardo, os demais familiares. Bom, gente, eu vou até aproveitar... O Reginaldo comentou agora a respeito do Pedro, né? E um fato que me marcou, que ele não me contou agora, ele me contou já há algum tempo. Ele me contou que ele estava no desfile, acho que do ano passado, e ele te encontrou, Regina, chorando, sentado na calçada e chorando. Ele me contou isso. Então ele foi conversar com a senhora, né? O que está acontecendo, né? E ele disse que a senhora falou assim, olha o que a educação faz com as nossas crianças. Olha o bem, né? Olha o bem que nós podemos fazer para as nossas crianças. E emocionada, chorando por isso. Eu acho que isso representa aquilo que foi dito aqui pela Janete, principalmente, que você é uma pessoa que tem ideal. Você não é uma pessoa que trabalha pela obrigação. É uma pessoa que tem ideal, né? Eu acho que isso é o retrato perfeito da sua principal característica, né? Uma pessoa que trabalha com ideal e, assim, tudo isso que, em toda a sua vida, você conseguiu construir, hoje a gente pode olhar, né, e até as pessoas podem olhar e não dão valor, porque não conhecem a história que está por trás daquilo, né? A história, a batalha, a luta que foi para cada uma daquelas conquistas que foram descritas aqui pela Janete. Então, sem dúvida nenhuma, você é muito merecedora, tá? Muito merecedora. A gente conversava ali no início da sessão e a gente via, e você me contava vários casos e a gente vê o brilho nos olhos. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a descrição perfeita é uma pessoa idealista, merecedora demais dessa homenagem. Parabéns e que Deus continue te abençoando.
Gostaria de pedir ao vereador Paulo André que assumisse a tribuna como presidente para que eu pudesse fazer uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa brilhante, mesa diretora, colegas vereadores, familiares da professora Maria Regina, população aqui, amigos, né, professores, minha comunidade. Antes de vir para cá, eu comecei a pensar no que falar, né? E eu poderia falar do teu currículo, mas como bem expôs aqui a vereadora Janete Conessa, eu não poderia acrescentar nenhuma vírgula ao brilhante currículo da professora. Vou chamá-la de professora. E eu arrazoava comigo mesmo, estava ali razoando comigo mesmo. Qual a razão que leva uma pessoa a ser professor, professora? Qual a razão? Dinheiro? Creio que não. Status? Entendo também que não. E aí o Paulo André quase que matou o meu discurso. Somente o ideal. Somente o ideal pode levar uma pessoa a seguir uma carreira tão bonita, tão preciosa, de levar um ensino àquele que precisa aprender. Só um ideal que pode fazer com que uma pessoa leve o seu próximo ou demais pessoas a se estruturar, a sonhar, a conquistar, a lutar por um amanhã mais promissor. Só um ideal, professora. Só um ideal. Só um ideal, como eu disse, faz com que você, durante 48 anos, sonhou. Não tão somente sonhou, mas lutou. Lutou por algo melhor. Não na tua vida, tenho certeza, mas na vida do teu semelhante, na vida do teu próximo, sonhando e lutando por uma sociedade melhor. Ideal de 48 anos, professora. 48 anos, professora. Eu estava aqui pensando. Quantos alunos passaram pelos ensinos da professora Maria Regina? Quantos diretores estiveram sobre a brilhante batuta da mestre Maria Regina? Então eu só posso concluir uma coisa. Tudo que você recebeu para durante esses 48 anos se dedicar ao ensino, à conscientização, à estruturação de pessoas, eu só posso concluir que foi um dom, uma dádiva, um presente de Deus na tua vida. Muito obrigado. E como eu tenho dito aqui, a Bíblia nos insta a dar honra a quem tem honra. E hoje eu sinto feliz de coração, de ter a honra de homenageá-la, ter a honra de dizer valeu a pena ter a honra de aplaudi-la e dizer parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Boa noite. Agora, gostaria de passar a palavra livre, também chamar um professor, né? O professor Leotero Santoro, membro da APEG, para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos, distinta mesa, cidadãos de Garça. Duas coisas marcaram o meu primeiro ano aqui em Garça. A primeira foi a posse dos vereadores da época, eleitos em 88. E isso me fez frequentar a Câmara de lá, de 89 até agora, como uma paixão, da minha paixão política, não é? A outra coisa foi a minha primeira escola aqui em Garça, que foi o João Crisóstomo. E lá, A diretora era a dona Maria Regina e me parece que a vice era a Maria Rosa. E me marcou, principalmente naquela escola, a Festa do Verde, né? Que eu acho que era uma atividade, um projeto anual, e eu devo ter participado, eu acho que só um ano, mas que mostra o que deveria ser o Brasil hoje. E na época, em 1989, me impressionou tanto aquela festa, da qual eu também participei de alguma forma, que escrevi um poema chamado Mobilização, que eu gostaria de declamar em homenagem à professora Maria Regina. Aos companheiros da EEPG, na época, né? Professor João Crisóstomo. De repente, a rotina se rompe, nos excita um afã, de repente. Toda a casa, as crianças, os moços e os adultos, se põem ao trabalho. Preparar uma festa do verde. Há quem pinta, quem borda, quem cola, quem dirige, quem cumpre, quem prega, quem arruma, quem varre, quem sobe, quem desce. Há de tudo na escola em função da festa do verde. E num átimo, a turma transforma o caduco, o enfadonho, o comum, numa obra de arte que brota das ideias, do sonho, da luta de querer uma festa do verde. não é fruto de mágica, não, o que os olhos do povo apreciam. É possível mudar o que existe quando todos se empenham com garra em criar uma festa do verde. A professora Maria Regina e eu somos, por consciência política, de partidos diferentes. Mas nós nos respeitamos. E eu acredito que toda essa história, não é, do passado com a festa do verde e da nossa amizade em função daquela experiência, e evidentemente que a gente foi acompanhando à distância, porque o magistério não era a minha, o meu trabalho principal. Com isso, a gente se respeitou e se respeita, e é assim que eu acho que nós, todos brasileiros, mesmo em situações políticas diferentes, devemos nos respeitar e transformar o nosso país numa verdadeira festa do verde. Obrigado.
Está dito chamar o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Veracruz, senhor Orlando Antônio Mendonça, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente desta colenda Câmara de Vereadores de Garça, demais componentes e autoridades da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, homenageada da noite, professora Maria Regina, minhas senhoras e meus senhores, quero dizer de início que é muita honra que sinto neste momento de voltar a este colégio plenário, depois de tantos anos em que frequentei, convidado que era quando presidente da Câmara Municipal da vizinha cidade de Veracruz, tive o prazer de conviver durante muitas oportunidades com esta Câmara Municipal. E hoje, mais do que nunca, senhor presidente, porque está sendo homenageada uma professora, querida professora, amiga de decênios, desde jovenzinha ainda na cidade de Veracruz, Maria Regina. Eu queria dizer, senhores e senhoras vereadores, que existem dois tipos de professores, ambos muito necessários para a formação, para a fusão, para a concretização de uma pátria e a formação de uma nacionalidade. Umas ou uns formam e informam os seus alunos. Esses são necessários. E outros professores que informam, formam e transformam os seus alunos, revoadas e revoadas de gerações que vão se esparramar pela pátria, distribuindo o seu saber, a sua cultura, a sua formação. E eu quero dizer que a homenageada desta noite, na verdade, é mais do que uma professora, é uma educadora, que é aquela que informa, que forma e transforma as pessoas em formação, as crianças que passam pelas suas mãos os jovens que também passam pelo seu trabalho. Então, eu queria dizer também que esta solenidade não se prende apenas à comunidade, à sociedade garcense. Uma extensa faixa do estado de São Paulo está jubilosa nesse momento também. Os lugares onde esta magnífica professora, esta excelente educadora Maria Regina passou. Toda esta região aqui foi beneficiada pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor à sua profissão da professora Regina. Galha, Garça, Vera Cruz, Marília, Ourinhos, todas essas comunidades se beneficiaram do seu trabalho, da sua energia, como já disseram os vereadores que me antecederam, do seu amor pelo magistério. Eu queria pedir emprestado ao grande dramaturgo Bertolt Brecht, um escrito seu do século passado, que retrata bem esta posição atual, esta homenagem atual que se faz em Garça à professora Maria Regina. Existem pessoas que são necessárias, são úteis durante algum tempo. Existem outras que são úteis durante muito tempo, e estas são muito necessárias, mas tem outras que são úteis durante todo o tempo, e estas são imprescindíveis para a sociedade e para a pátria. Eu queria dizer, Regina, terminando essa minha breve homenagem, que você sempre foi, em todas as funções que exerceu, em todas as comunidades que trabalhou, em todos os recantos em que distribuiu o seu amor pelo magistério, você é uma pessoa que foi sempre imprescindível. Parabéns por esta noite.
Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Tiago Araújo para prestar a sua homenagem.
Pego de surpresa para falar sobre a mãe. Boa noite a todos, presidente, demais integrantes da banca. É difícil em alguns minutos aqui falar sobre a minha mãe. Mas como a homenagem hoje é com relação a tudo que ela prestou pela educação, eu me lembro que uma das melhores fases da nossa vida foi quando nós estudamos no grupão. Me lembro muito da minha mãe na diretoria, da dona Maria Rosa, da dona Henriqueta. Esse trio era temido por todos. E tinha uma coisa que me atormentava demais e me deixava muito bravo, que era o fato dos amigos dizerem assim: ah, também você é filho da diretora? Ah, você pode porque você é filho da diretora, isso e aquilo, porque a sua mãe é diretora. E isso me trazia uma resignação muito grande, porque eles não sabiam o que era ser o filho da diretora. A minha mãe dizia assim pra gente: se vocês vierem parar na diretoria, que naquela época tinha aquela história, bagunçou, vai pra diretoria. se vocês vierem para a diretoria, eu não quero saber se está certo ou se está errado. Vai apanhar aqui e vai apanhar em casa. Porque vocês, como filho da diretora, têm que dar exemplo. Então os colegas nos apontavam como se nós tivéssemos algum tipo de privilégio pelo fato de sermos filhos da diretora, mas não sabiam o que realmente era passar por isso. E no decorrer de toda a nossa vida, em resumo, a minha mãe sempre pautou por ensinar o seguinte: que na vida de um homem podem tirar tudo dele. Podem tirar o dinheiro, podem tirar a casa, podem tirar até a mulher que ele tem. Mas aquilo que ele sabe, o conhecimento, a educação, isso ninguém tira. E que o conhecimento é o maior poder que uma pessoa pode ter. Então isso foi muito marcante para nós, foi muito determinante na nossa vida, como pessoa, como profissional. E, para terminar, a senhora sabe disso, que eu sempre tenho muito orgulho e eu encho a boca para dizer que sou filho da dona Regina quando alguém me pergunta quem é a sua mãe. Parabéns.
Chamar a vereadora. Quer falar de ano? Convido a vereadora Janete Conessa para proceder à entrega do título honorífico de cidadã benemérita à homenageada Maria Regina Pereira de Araújo. Professora, teremos a honra de ouvi-la neste momento.
Nossa, depois de tantas emoções. Nossa Senhora. Bom, normalmente eu falo de improviso. Sempre falei de improviso, estudava em casa para depois ir fazer as capacitações, as formações, né? E tem uma aluna minha aí da pedagogia, que ela sempre perguntava, professora, como a senhora sabe tudo? Porque eu não levava nada, né? Eu não levava nenhuma colinha. E, então, sempre falei de improviso, mas hoje não dá, né? Eu preparei o meu discurso, porque eu sabia que eu ia encontrar pessoas queridas. E eu gostaria de pedir autorização para o presidente da mesa de cumprimentar a minha mais antiga amiga de profissão, que é a professora Maria Rosa. Então, em nome da Maria Rosa, eu cumprimento todas as pessoas da mesa. agradeço à professora vereadora Janete pela indicação do meu nome para esse título de cidadã benemérita da educação. Acho que são poucos mesmo, né, que o fazem por merecer um título desse. Se todos tivessem seguido, lido o poema do mestre poeta Letério Santoro, talvez não estivéssemos em pleno século XXI, há 18 anos já do século XXI, nessas mazelas da educação. As escolas teriam se transformado, mas isso dá trabalho. Isso precisa sair de dentro da alma, né? Então, só para fazer um apêndice, mas eu vou ler para não ficar no improviso mesmo. Nasci na Rua da Estação, em Garça, quando o mundo recuperava-se da Segunda Guerra Mundial. Essa ligação histórica tem muito a ver com minha trajetória na educação, sempre atenta às necessidades prementes do contexto onde estive e estou inserida. Aprendi a ler e a escrever ouvindo meu avô materno, lendo pequenos trechos dos Lusíadas de Camões. Aquilo me intrigava. Que mares dantes navegados são esses? Coincidência ou não, a minha trajetória na educação foi por caminhos dantes não percorridos, à procura do desconhecido. Foram caminhos da viajante que fez questão de ir lançando sementes da consciência crítica, cívica, humanitária, mesmo sabendo que nunca mais voltaria a esses lugares. Nunca houve preocupação pela recompensa pessoal. Nunca. Houve sempre uma preocupação com quem usufruiria daquelas sementes que germinariam e dariam frutos. O usuário da escola pública. Foi por ela que lavei muitos banheiros de alunos, que fiz merenda, quando a merendeira faltava, quando o prefeito tirava a merendeira da escola. Não reclamava, não. Ia lá e fazia merenda, Maria Rosa e eu. Que limpei sala de aula para mostrar para as minhas serventes como tirava a poeira do giz dos batentes das janelas. Ao mesmo tempo que eu fiz todo esse trabalho milagroso da merenda, da limpeza, projetei ações para o século XXI, a era do conhecimento. Nasci professora num chão batido, numa escola de madeira sobre palafitas, às margens da rodovia Comandante João de Barros, hoje Avenida Fidelis Furquim. Naquele tempo, ele era o nosso farmacêutico. Nasci professora quando minha mestra do segundo ano, professora Aparecida Escuráquio, me deu de presente um livro de literatura infantil. Nasceu ali a curiosidade de como seria uma escola nos seus bastidores. Nasci professora numa sala de aula mista, onde as meninas eram a minoria. Mulher não precisava estudar, ter o terceiro ano estava bom demais na década de 50 e 60. Eu fui a única da turma ao ingressar no ginásio e se formar na universidade na idade certa de escolarização. Nasci observadora didática nessa sala do professor Ângelo Pires, onde ele ousava nas atividades de aprendizagem. A metodologia, a didática, a avaliação de desempenho aflorou e sabia já qual seria o meu destino. Percorrer caminhos dantes desconhecidos, os corredores de uma escola. Foi isso que Camões quis dizer. professora normalista, professora de história, professora universitária, diretora de escola, supervisora de ensino, delegada de ensino, dirigente regional de ensino. Sempre por concurso, títulos e mérito. Nunca me apadrinhei com nenhum político. Não bata a porta da minha casa para pedir votos, senhores candidatos a deputados que não me conhecem. Percorri várias regiões. Presidente Prudente, Dracena, Ourinhos, Marília e Garça. Fiz divisa com o Mato Grosso e com o Paraná. Tenho um aluno aqui. Convivi com as enchentes do Paranazão. Aliás, tive o dedo perfurado com uma isca de pegar peixe de 200 quilos. Tive o contato com aquelas pessoas que perdiam as suas casas e perdiam todas as suas coisas nas ilhas do Paranazão. Tive o contato com a pobreza, com os poceiros, que ainda me convidavam para bater papo na casa deles, com a falta de infraestrutura nas escolas, falta de material, de limpeza e didático. Convivi com a ditadura cruel, com o silêncio das ideias e a falta de expectativa mais humana, justa e igualitária, de uma sociedade mais humana, justa e igualitária. Por isso, investi no meu trabalho de 48 anos na educação pública paulista, na formação continuada de gestores e professores, protagonismo juvenil. A Festa do Verde jamais poderia acabar. Era o evento mais significativo de arte e cultura de Garça e região. Infraestrutura das escolas e gestão participativa e pedagógica. Tenho orgulho de dizer que ingressei como diretora efetiva aos 24 anos no Colégio Dom Lúcio Antunes, em Panorama, que não tinha água da cidade. Era uma bomba que todo dia quebrava, que não tinha telefone, que não tinha merenda e não tinha árvores. Prédio lindo, né, seu Duraide? Oco de investimento público. Os professores, os funcionários, a alma da escola, fizeram com que a menina diretora, em pouco mais de um ano, trouxesse todas essas benfeitorias para a escola, que tem como cerne a função social. Essa é a função da escola. Logo, nós, servidores públicos, nós somos servidores a serviço do público. Recebo esse prêmio hoje na cidade onde nasci e moro. Alegria, emoção, certeza do dever cumprido com os filhos dos trabalhadores desse país. Poderia fazer uma lista do realizado em Garça e região. Não precisa. Cada aluno, cada pai e mãe, professor, gestor, funcionário, tem consciência da educação de qualidade que proporcionei para cada um deles, nos cargos em que ocupei. E um dia desse, nem só eu poderia nominar todos os alunos nossos, que são brilhantes médicos, brilhantes advogados, brilhantes isso, mas outro dia andando pela General Osório, em São Paulo, em plena Cracolândia, eu ouvi uma voz falando, Dona Maria Regina. Eu falei, quem me chama na Cracolândia? Pensei eu, e virei, né? E aí, quando eu vi aquele rosto, eu me lembrei daquele menino no corredor do João Crisóstomo. Colega de sala do meu filho, Tiago. Fez a pré-escola até o terceiro ano do ensino médio. Era o melhor jogador de futebol da escola. Todo mundo queria esse aluno, esse colega nos times de futebol. Eu falei, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, professora, caí na droga, não teve jeito, minha família fez de tudo para mim, mas tem jeito, eu fujo, eu não paro. Aí, quando eu vi, eu estava sentada na calçada, chorando, plena General Osório, e todo mundo passando e olhando, eu conversando com aquele menino, com aquele moço de 40 anos. E eu falei, por que, que você não aproveita todos esses, essas pessoas que vêm da sopa, que vêm falar de Deus, que vêm abrir o coração de vocês? Aproveita, pede, vai se internar, você tem tempo ainda para ser feliz, você tem filhos. Ele falou assim, ah, eu vou fazer isso. E a minha maior felicidade hoje é a senhora ter me reconhecido e ter me chamado pelo nome. Quando eu me despedi dele, eu disse assim, não brigue, não roube, não mate. E o que eu ouvi dele naquele momento? Jamais farei isso. Eu tenho dentro de mim a educação que a senhora me deu no João Crisóstomo, que a dona Maria Rosa e a dona Henriqueta me ensinaram, a dona Vilma, e aí ele nominou todos os professores. Então, isso também é uma lição de vida para todos nós. Né? Eu voltei com aquilo, comentei com o Tiago, choramos por ele, né? É, conversei com pessoas da família dele, mas é isso. E como ele, temos outros, né? Mas, eu gostaria de mencionar alguns que ficam para a história da educação pública de Garça e de São Paulo. Apesar da Janete já ter comentado, mas eu gostaria de repetir. A instalação da educação de jovens e adultos na década de 80 na escola João Crisóstomo, onde centenas de trabalhadores fora da escola puderam receber o certificado de ensino fundamental e médio. Necessidade já na década de 90 para inserção no mercado de trabalho. Não tem uma enfermeira, um policial já aposentado que não passou nas nossas mãos. Porque começou a década de 90 fervilhando e a obrigatoriedade. Eu tive a ousadia, tive o companheirismo da Maria Rosa, da Henriqueta, da gente trazer o EJA para a nossa escola. Eu era apenas a diretora. E todo mundo, foi uma loucura aquilo lá. Né? O trabalho que foi, a satisfação, a alegria, o tanto que nós levantamos o IDH de Garça. As pessoas não sabem disso, mas quando você tem um grupo de pessoas grande que não tem o ensino fundamental completo e você contempla esses alunos através de estudos, o IDH da cidade sobe. Ensino médio. Nós formamos centenas de trabalhadores no ensino médio. IDH subiu, né? 2, a instalação do poço semi-artesiano na escola Silvio Sartori, onde as crianças, por mais de 30 anos, tomaram água com resíduos fecais. E nenhuma autoridade pública deu a mínima. Foi também nessa escola a primeira instalação de um telefone rural. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar, que é fundamental na minha vida. A instalação do poço semi-artesiano tem até uma história. A Alcione está aí, não sei se ela está me entendendo. E nós temos uma história, né, que ainda fomos multados. Quem estiver perto, fala para ela. Fomos inovadores, já como delegada de ensino, a instalação do Centro de Línguas em Garça, existente até hoje. Lá, 97. Centenas de alunos aprenderam espanhol e francês. E estão aí sendo professores, trabalhando com a língua, trabalhando nos, nas escolas particulares. Uma outra coisa, aproveitando a oportunidade da minha amiga Erci, ela vai lembrar bem disso, a instalação do curso de magistério na escola ali de Vone, num momento difícil, onde o CI passava a pertencer a Paula Souza. E encerrava, da noite para o dia, o curso de magistério. Tão tradicional na nossa cidade. Há 50 anos, fecharam o curso de magistério. Com muita luta, com muito trabalho, nós conseguimos instalar, graças à colaboração da ERCI, e ainda formamos muitos professores primários. E quero deixar público que o maior erro, o maior engano político foi acabar com os cursos normais no ensino médio. Curso normal à distância não vingou, e o curso de pedagogia noturno à distância forma professor primário, forma professor auditivo, forma diretor, forma coordenador. Infelizmente. Esse foi o maior erro dentro daí dos programas de educação. Aliás, eu sempre digo que o Brasil começou errado na educação quando o Marquês de Pombal quis que os índios falassem a língua portuguesa. E daí, até hoje, a história é complicada. Bom, a reforma, quinta coisa que eu acho que tem que reforçar hoje, a reforma e a recuperação do prédio histórico de 1929, onde funcionava a delegacia de ensino, prédio esse que contempla a história política e educacional de Garça e região. Foi prefeitura, foi câmara, foi o primeiro ginásio particular daqui de Garça. Devolvemos à comunidade um prédio que estava condenado pelo Corpo de Bombeiros. Rosilene está aí, Regina está aí. Trabalhamos 8 meses sob os escombros daquele prédio. Não reclamamos. Nossa alegria era tão grande de ter conseguido a verba, de ter conseguido comprar todo o material do prefeito da época, ter nos ajudado com a mão de obra, seu Zé Antônio ali, ó. E o prédio está aí, com o mesmo teto, com o mesmo telhado, com os mesmos ventiladores. Esse dia entrei lá para matar as saudades, o espelho que a Pop Jeans deu para a gente de presente está lá ainda no banheiro. Que bom. Fizemos uma parceria, Secretaria de Educação e Prefeitura. Ninguém sabe o que é trabalhar com guarda-chuva aberto. A Claudinha, grávida do menino dela, e aquela poeira caindo em cima de nós. Falava, gente, vamos engolir essa poeira, porque nós vamos ter o prédio conservado. Nós vamos devolver isso para a comunidade. E no dia 18 de abril de 1996, com a banda do seu Geraldo, com o desfile do tiro de guerra, tá? Quem quiser ver, é só pegar a reportagem na comarca de Garça desse dia. Devolvemos à cidade esse patrimônio histórico. O sexto item que eu gostaria de falar. A instalação do PROERD há 20 anos atrás, com a cara e a coragem do Sargento Silva. Chegou lá e falou, professora, você fazer uma parceria com a Secretaria da Segurança. Eu me formei para dar aula para as crianças. Falei, nossa, que maravilha, porque daqui 20 anos nós vamos ter um quadro de drogados. Assim. E conversei bastante com ele, falei, que maravilha. Fomos atrás do prefeito da época, ele nos deu um sonoro, não. Voltamos para trás, né? Voltar sempre volta para trás mesmo. Falei, pode começar. Eu aguento. te dou material, me viro, fui lá, Maria Rosa, aguenta aí, filha, que a sua escola vai ser a primeira. Giz, material, nós vamos dar para o Sargento Silva, e a primeira aula do PROED, que hoje todo mundo faz festa. Por onde anda o Sargento Silva? Por onde andará a professora Maria Regina? Deslumbrava-se o aumento de consumo de drogas entre crianças e adolescentes. E ele está aí, né? Hoje é motivo de festa. Enfim, estamos aqui. Não morri num corredor de escola, apesar que eu sempre dizia, vou morrer num corredor de escola, mas até agora não morri. Evito entrar, né? Mentira, esses dias mesmo fui em todas as escolas. Moro num país democrático, de contrastes gritantes, de pobreza cultural. E é por ele que eu conclamo aos professores fazer a diferença desse país. Já o fazem, mesmo com desrespeito da sociedade e do poder público por eles. Mas serão os professores, com embasamento filosófico, doutrinária, político, sociológico, com muito conhecimento, é que vai fazer a transformação dessa sociedade. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos esmagados, seremos engolidos pela terceirização, pela privatização do ensino público do Brasil, pelo ensino público de São Paulo. Cabe a nós, a começar a fazer esse discurso, ler, se inteirar e fazer esse discurso. A escola é nossa, a educação é nossa. Cabe ao público, é para o público. Empresa nenhuma pode comandar os destinos de uma educação de um povo. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Educação para todos, que todos. Tem um cartaz enorme em Nova York, falando das mazelas do ensino do Brasil, com cartaz da educação para todos. Que isso? Quem são as empresas que estão atrás da educação para todos? Educação para todos somos nós, que amassamos barro, carregamos latão de merenda, percorremos todinha a Vila Salgueiro, não era ainda Jardim Adrianita, casebre por casebre, e trouxemos as crianças para a escola na década de 90, que lá eu já sabia que no século 21 ninguém sem conhecimento conseguiria sobreviver a esse século. E pusemos apelidos fantásticos, Mangue Seco e tal, junto com as meninas do normal, né, que depois nós instalamos as duas escolas, o Edson Puga e Orani. Bom, agradeço muito, mas muito, muito. Ver o doutor Orlando Mendonça aqui, meu Deus. Sabe, é a minha juventude. É a minha jovialidade, era, sabe, aquilo, era quando despontava em mim, assim, aquelas maiores loucuras para fazer acontecer tudo, né? Nossa, agradeço, você poderia cantar até um tango aqui no final da sessão, que é o maior tangueiro que eu conheço. Agradeço muito o título recebido, mas ele não é meu, gente. Eu compartilho com todos os meus colaboradores nessa trajetória. Eu tenho representante aqui de todos que me acompanharam, do grupão, da delegacia de ensino, da zona rural. 1.200 alunos nós tínhamos na zona rural, né, Maria Rosa? 42 escolas da zona rural. Trabalhava com mais de 100 professores. E o que eu falasse, eles acreditavam e faziam. né? Então, e hoje temos uma escola na zona rural. É um outro ponto a se pensar, discutir no âmbito da política garcense, né? Onde, por onde andará os cafezais, os descendentes dos imigrantes, dos quais nós somos, eu, meu irmão, né, de portugueses. Bom, todos esses meus colaboradores acreditaram no meu projeto de trabalho e juntos o concretizamos. Sozinho eu não podia fazer nada, mas, não sei, era... A gente se envolvia de tal maneira e eles caíam de cabeça, né? Mas tem muita coisa ainda por fazer. Muita, na educação. Nós estamos dando marcha ré. Nós estamos dando marcha ré. As pessoas que sabem de educação não são consultadas. As pessoas que amassaram barro não são consultadas. Bom, enfim... Agradeço a presença de todos, né? Acho que cada um representando uma parte a mina, representando meus alunos de pedagogia, que já me mandaram declarações de amor hoje, mas estão trabalhando. Eu falei, isso mesmo, é para trabalhar. E sejam iguais à professora Maria Regina. Dê aula de pé, não é para sentar. Professor não senta. Professor olha nos olhos dos alunos e só dá para olhar andando e vendo o que ele está fazendo. Lembra disso, né, Maria Rosa? Agradeço muito, Janete, pela indicação e à Câmara pela aprovação. Agradeço aos meus filhos e minha família, que hoje está meu irmão, minha cunhada, minhas primas e minha afilhada, né? Agradeço aos meus filhos e minha família pela ausência em muitos momentos festivos. Principalmente os aniversários, que a mamãe estava sempre fora. Eu sempre estava em algum lugar, buscando a felicidade em prol do bem comum. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer muito, porque quando eu fui... O último período profissional, né, da minha vida, porque professora eu continuo sendo sempre, estou sempre dando consultas, Thiago me liga, mãe, tem um caso assim, assim, dá para ganhar? Eu falo, dá, pode pegar. Uhum. Então, a gente vai, né, também ajudando aí, e ele está craque já em algumas coisas da educação. Mas esse último período da minha vida, quando eu, né, com a exoneração do cargo de dirigente regional de ensino, de Ourinhos, eu pensei, eu vou me aposentar, porque eu já tenho meu tempo, já tinha dado há muito tempo, que eu ainda sou da época dos 25 anos, onde o professor se aposentava aos 43 anos de idade. E aí eu falei, 32 anos de chefia, eu vou passar pelo filtro e pelo crivo de ser subalterna. Não faltei nenhum dia. Trabalhei 8 anos. Claro que perturbando e criando, às vezes, algumas situações de embaraço. O que será que ela quer, né? Será que ela quer o meu lugar? Não, eu já tive os 32 anos de chefia, gente. Mas esse lado meu de subalterno me deu uma lição de vida muito grande, né? Porque você, 32 anos chefe, de repente você é mandada, aí me volta tudo isso, já que eu tinha lá desde a infância, que o meu professor falava que metodologia, eu não sabia que aquilo era metodologia. Depois, nossa, que didática meu professor tem. E ele, até hoje, ele se corresponde comigo. É, e eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, aos meus colegas de sala, tem uma aí representando, a Roseli Aissami, que minha amiga, se tornou minha amiga, almoçamos 8 anos juntas, nunca brigamos, e sempre o que eu pedia, ela topava comer, o que ela pedia, eu topava comer. Então foram 8 anos de convivência. E assim, e com uma história muito interessante, porque o marido dela foi aluno da minha primeira turma de ensino médio. Quando eu cheguei lá, ele já era moção, eu era mocinha, e aí ele estava no terceiro ano do ensino médio, que foi a minha primeira turma, e no final do ano, na formatura, eu estava grávida do Ricardo. Bom, ainda não aparecia, mas eu estava grávida do Ricardo. E, coincidentemente, ele nasceu no mesmo dia da filha de uma aluna desse grupo, né? Que também era solteira, não sabia que estava grávida, mas depois nós tivemos filhos no mesmo dia. Bom, eu agradeço muito, Roseli, esse período. Seu coleguismo, seu entendimento, eu espero ter ajudado bastante no trabalho da diretoria de ensino de Marília. Mas, em especial, eu quero agradecer a figura da Márcia e da Vânia, que são as diretoras de escola que eu fui supervisora. O quanto acreditaram em mim. O quanto acreditaram em mim. O quanto seguiram, eu falava, para fazer assim, assim, assado, senão não dá certo. Então eu quero agradecer demais a Márcia, a Vânia, em nome delas, agradecer a todos os diretores que eu fui supervisora, não só aqui de Garça, mas de Marília, que tem um vínculo muito especial, né? Principalmente, também eu não falei aqui na minha fala, mas a reorganização da municipalização, fui eu quem deixou toda mapeada, eu levei tudo, né? Porque eu fui de escola em escola, comunidade por comunidade, porque que eu estava separando os alunos de quinta a oitava dos alunos de primeiro a quarta série. A violência seria muito grande, haveria aumento de pedofilia, os adolescentes iam pegar os pequenos. Eu já tinha experiência do meu tempo de diretora, que os grandes punham os pequenos dentro do latão de lixo. Quando nós precisamos mandar cortar os latões, né, Maria Rosa? Eles enfiavam os pequenos no latão de lixo. Então, nós já tínhamos esse vislumbre e separamos. Professores quiseram me matar, mas a municipalização está aí, né? Todas essas escolas municipais, não sei quantos profissionais de educação, mas deve ter uns 2.000 profissionais de educação em Garça. Acho que a maior empresa é a Secretaria da Educação do município, como a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é a maior empresa do mundo. Gente, são 2 milhões de professores nesse país. E nós não temos professores atuantes na Câmara de Deputados e nem senador. Alguma coisa está errada. Né? Então, a reorganização das escolas. Por quê? Que eu sou a favor da fui a favor e sou da municipalização. Você encontra o prefeito na esquina. Você sabe onde ele mora. Você sabe onde mora a secretária da Educação. Outro dia eu vi você no jornal, falei, ai, que dó da Roseli, ainda bem que eu estou aposentada e viajando, né? Mas é isso, a municipalização, ao contrário do que pensam, é para aproximar as famílias, a metodologia, o ensino, ficar, ter essa relação interativa proximal. Agora, depende do que, de uma coisa. Não estou fazendo, não estou criticando esse nem aquele prefeito. De maneira alguma. Não estou. Ah, aí, e falo para mim, você trouxe a municipalidade, não sei o quê. Né? Todo dia tem um que me encontra na rua e fala. E eu falo, eu acredito na municipalização. Agora, acredite no seu voto. O que o teu candidato a vereador fez pela educação dessa cidade? O que o candidato a prefeito, a vice-prefeito, que ligação que ele tem com a educação? Porque eu posso chegar aqui hoje, olhar para todo mundo e falar, fiz isso. E olhar aqui, sem padrinho nenhum. E quando eu coloco minhas críticas na internet, são críticas construtivas. Jamais serão críticas para destruir. São construtivas. Estou sempre colocando uma crítica ou outra, nos governos anteriores, no atual, claro que com educação, com respeito, com tudo isso. Mas uma municipalização, ela só dá certo quando dá certo na urna. Né? Quando não dá. Então, é isso que eu gostaria de falar. E eu, Júlio, obrigada pela presença, Júlio. Acho que representando todos os alunos de Garça, né? Obrigada. Era isso assim que está fora do script, mas acabei falando porque vocês têm um potencial enorme aí pelas mãos, que é a rede municipal de ensino, que está na mídia todos os dias, né? Então, precisa pensar, precisa até fazer um fórum de debates com pessoas que entendem de educação, que têm vivência na educação. Tem muita gente disponível a percorrer as escolas e ver com um olhar clínico, que botou o olho já sabe o que está acontecendo lá dentro. Né? Então fica aqui para a Câmara de Vereadores uma sugestão, um fórum de debates, uma audiência pública para a gente discutir a educação de Garça, que a mim interessa muito. Já estou com um neto que daqui um pouco vai para a escola, daqui um pouco outro neto vem, e eles estarão daqui um pouco frequentando creche, frequentando a creche municipal, as escolas municipais, né? Porque filho de diretora de grupão tem que voltar para o grupão, né, Thiago e Ricardo, né? Tem que voltar. Então é isso, gente, muito obrigada. A minha filhada, que também veio me ver hoje, né? Enfim, eu não estou conseguindo mais enxergar todo mundo. A Cleide, minha colega de muito tempo, trabalhou comigo no grupão, a Marli, enfim. Todo mundo, né, gente, que está aqui, teve um pezinho comigo. As meninas lá da... A Elisa, né? Elisa representa a zona rural. Elisa, obrigada, querida, viu? Pela presença. Enfim. Isso aí, obrigada, gente. Minha amiga Cida Bossati, a Inês. Todo mundo já passou pela minha mão, né? Aqui, né? E aqui, né? Isso aí. Muito obrigada.
Obrigado, professora, pela externar, né, um pouco da história, externar a experiência de vida. E eu creio, né, que nós podemos sonhar e podemos começar uma nova fase em nossa cidade. Gostaria de, ao encerrar esse ato público, né, agradecer às autoridades presentes e ao público que nos prestigiou nesta solenidade. Muito obrigado, boa noite.
Você viu que ela jogou as ideias, tá?
Não, muitas ideias.
Então, tá.